Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. A título de informações, gostava de transmitir aos senhores deputados que ontem participei na conferência de presidentes que se realizou em Santarém, cujo tema foi agricultura e desenvolvimento rural, mas houve muitas questões sobre a produção agroalimentar, sobre nutrição, e algumas entidades que estavam lá representadas solicitaram até o empenho da Comissão Parlamentar de Saúde nas questões da alimentação. Tive a oportunidade até de falar também na questão da dieta mediterrânica e, no fundo, é um bocadinho aquela afirmação de que a saúde tem que estar em todas as políticas, em todos os setores, e, portanto, não foi de maneira nenhuma descabida esta ligação entre agricultura e saúde. Algumas entidades ficaram de pedir audiência à Comissão Parlamentar de Saúde, ao que eu disse com certeza e que depois apreciaríamos os pedidos e o conteúdo desse pedido e que marcaríamos o mais breve possível. Portanto, vamos aguardar, mas queria-vos dar nota do que se passou na reunião. Também temos aqui um problema que é o do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Acontece que a eleição continua agendada para dia 5. Até agora não tenho, pelo menos, indicação oficial de que se vai alterar a eleição. Como sabe, e estamos conscientes que há um problema com alguns dos candidatos. Também já me chegou aos ouvidos que, em princípio, a data iria ser alterada. O que é certo é que, formalmente, ainda não recebi essa alteração. O que eu gostava já de transmitir aos seus deputados é o seguinte: estando a eleição marcada para sexta-feira, se não for alterada, o que eu duvido, mas partindo dos dados que disponho é esta a informação que posso dar, nós não temos tempo para fazer uma audição e não vamos, penso eu, sujeitar as pessoas a uma audição extraordinária amanhã, quando há a possibilidade de ser alterada essa eleição. Bom, se por acaso for alterada a eleição, a data da eleição, de sexta-feira, eu queria saber se a Comissão quer deliberar no sentido de marcarmos para a próxima reunião a audição, sob pena de se manter o mesmo impedimento, ou seja, que os grupos parlamentares não alterem a lista e que isto possa ser um processo mais demorado. Eu não sei se me estou a fazer entender. O que eu gostava era que os coordenadores dos grupos de trabalho, dos grupos parlamentares, pudessem, de alguma forma, tentar saber alguma informação no sentido de se vai realizar a eleição ou não, para nós, em tempo útil, e me transmitirem, se faz favor, para nós, em tempo útil, tomarmos uma decisão. Bom, não sei se mais algum dos seus deputados tem alguma informação. Não havendo, vamos passar à apreciação e votação das atas. Da ata é só uma ata. Penso que já leram. Quem vota contra, quem se abstém. Quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Temos agora a calendarização dos trabalhos com vista à elaboração do relatório na área da saúde previsto para a resolução da Assembleia da República, aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. Como se recordam, na última reunião, este assunto transitou para esta, para ver se decidimos desde já a metodologia, e eu agradecia que... Está-me aqui a dizer, doutora Luísa, que há uma proposta do PSD. Não sei se os seus deputados têm alguma coisa a dizer ou se esta já foi alterada, senhora deputada? Esta já está alterada.
Senhor Presidente, nós apresentamos a proposta com a alteração que foi acordada aqui na reunião da semana passada de antecipar o dia para a apresentação de propostas de entidades ouvir para hoje. Portanto, com essa alteração que consta da proposta que entregamos, o resto, os restantes prazos já foram referidos na reunião passada.
Eu não sei se os senhores deputados querem que eu repita. A proposta do PSD sobre esta matéria é o seguinte: até hoje é entrega de propostas sobre entidades a ouvir, visitas a realizar e outras diligências. Até 19 de dezembro, realização das audiências e ou outras diligências. É até, não é? Portanto, até tem que estar feitas. Depois há aqui um problema que é até 9 de janeiro, elaboração e entrega da proposta de relatório por parte do relator. Terá que trabalhar no Natal e no fim da... Isto é uma brincadeira. Até 16 de janeiro, prazo limite para entrega de contributos pelos grupos parlamentares. Até 23 de janeiro, apresentação e discussão do relatório. Sim, o único grupo parlamentar que nós temos que sugeriu as propostas de audição foi o PCP, como sabem, que já tínhamos dito.
Senhora Presidente, nós temos as nossas propostas para apresentar agora em mão.
Então querem-me apresentar que eu leio desde
das
já?
Das entidades a ouvir, sim, nós ultimamos isso há pouco.
Senhores deputados, eu já percebi que este tema ainda nos vai demorar algum tempo e nós temos ali fora já os professores que vêm da Gulbenkian. De qualquer modo, eu gostava do seguinte: se acharem que é mais confortável para todos fazermos uma reunião antes do plenário, hoje à tarde, faz favor, digam que eu estou disponível para tudo. Se não... Pronto, então vamos continuar aqui com esta discussão. Entregaram-me agora esta proposta, que é a audição da Associação Portuguesa das Famílias Numerosas, Observatório de Autarquias Familiarmente Responsáveis, Associação Portuguesa de Demografia, na pessoa da doutora Maria Filomena Mendes, Associação Portuguesa de Planeamento Familiar, e professora Paula Santana, da Universidade de Coimbra. Não há, de facto, sobreposição. Acho que tiveram esse cuidado. Portanto...
Há ainda uma entidade que o PCP apresentou, que talvez seja a mesma, só que eles apresentaram com um nome diferente. Suponho que seja a mesma. Nós apresentamos a Associação Portuguesa de Planeamento Familiar, vocês apresentam a Associação para não sei o quê.
Para o planeamento da família. Já está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Estão 13. Não, o PCP é a Associação para o Planeamento da Família, a conhecida APF. E o PSD, pois, a Associação Portuguesa de Planeamento Familiar. Não sei se será a mesma. É, está à frente dessa associação o Duarte? O doutor Duarte Vilar, é essa? É? Então pronto, há subposição. Posso riscar-se, deputada? Não, então olha, fiquem entre aspas, entre parênteses. Estão neste momento já 13 entidades para ouvir. Sra. Deputada Luísa Salgueira, agradeço que fale, estava a ver-te.
Rapidamente, Sra. Presidente, para dizer que nós, o prazo para apresentar propostas terminará hoje e nós ainda por e-mail nos reservamos a possibilidade de acrescentar entidades a estas listas propostas e não temos nada a obstar às já indicadas.
Senhoras e senhores deputados, seja como for, hoje então fechamos as entidades e as audiências e passamos. Oh, pois é isso. E passamos ao prazo seguinte, que é até 19 de dezembro, ouvir. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, dizer que sobre as propostas apresentadas também não temos naturalmente nenhum inconveniente, nem aguardamos naturalmente também das propostas que o Partido Socialista possa vir a apresentar. Sobre os prazos, nós, ou seja, continuamos a achar, muito embora haja aqui um alargamento de prazo para a audição, para as audições, e que pelo número de audições de facto vai ser necessário, mas continuamos a considerar que os prazos são reduzidos para a exigência do trabalho que está aqui em cima da mesa. Na nossa perspectiva, consideraríamos que poderia ser útil alargar o prazo das audiências, ou das audições, para a primeira semana de janeiro, pelo menos 3 semanas, porque eu não estou a ver, mesmo que haja uma reunião suplementar da Comissão de Saúde para a semana e para a próxima semana, não creio que iremos conseguir fazer esse conjunto de audiências. Eu penso que o alargamento do prazo para mais uma semana para as audições não inviabiliza que o relator possa iniciar o seu trabalho de elaboração do relatório. Pode começar com aquelas que vão sendo ouvidas e com a concessão já do próprio relatório e depois terminar com aquilo que, com as audições que terminarem depois em janeiro, ficar por concluir essa parte. Eu não me quero aqui intrometer como é que o relator vai organizar a elaboração do relatório, mas eu creio que uma coisa poderá, ou seja, o que eu quero dizer com isto é que a elaboração do relatório não tem que iniciar quando terminarem as audições, pode ir já começando a fazer com as audições que se forem realizando, não é? Ou seja, é um trabalho que pode ir acompanhando nesse sentido.
Obrigada, Sra. Deputada. De facto, eu acho que é uma proposta bastante realista, dada a interrupção para o Natal, etc. De qualquer forma, eu poderia, no sentido de ajudar, e é só nesse sentido, eu gostava que a senhora deputada relatora, que é quem vai ter o trabalho de entregar a proposta de relatório, pudesse ponderar a hipótese de as audiências se fazerem até 9 de janeiro, e depois, entre 9 de janeiro, se a senhora deputada relatora quiser entregar já uma proposta de relatório, muito bem. Se não, adiaríamos uma semana para essa entrega, mas o que eu sugeria, no sentido de ajudar, era que a realização das audiências fosse até 9 de janeiro. E aí também, um bocadinho de acordo com o que disse a senhora deputada Paula Santos. O que é que acha, Sra. Deputada Relatora? Até porque a proposta é vossa e, como é evidente, não quero estar aqui. Era só por uma questão de mais realista, porque eu acho muito difícil até 9 de janeiro fazermos as audiências todas, até talvez em disponibilidade das pessoas, visto que são muitas entidades, vamos estar em cima, sabe como são estas coisas das festas, algumas pessoas não são de Lisboa, não sei.
Sra. Presidente, nós temos ainda 2 semanas até ao cumprimento do prazo que foi sugerido. Não é, e isso nós também já tínhamos falado a semana passada, não é obrigatório que as audiências se façam no plenário da Comissão. Nós podemos criar um grupo de trabalho. E se fosse criado um grupo de trabalho, eu penso que em duas tardes nós conseguiríamos realizar estas audiências. Reparem, a questão é esta. Nós temos o objeto destas audições é um objeto muito concreto, muito definido. Eu não imagino que estas audições possam demorar 1 ou 2 horas. 1 hora, quando muito. Não é? 1 hora, pronto. Então, se fizermos estas audições, porque o objeto é muito concreto, é muito definido, é sobre estas medidas concretas, propostas concretas que as pessoas com a convocatória, com o convite para virem à comissão, já são advertidas de que a intenção era apresentar, portanto já vêm com o trabalho feito à partida, não é? E portanto, se nós tivermos uma hora para cada entidade, eu penso que nós conseguimos fazer isso em duas, três tardes. É uma questão, é óbvio que o calendário é apertado, mas nós temos uma resolução da Assembleia aprovada que devia ser cumprida. Portanto, eu manifesto essa intenção de fazer todos os esforços, inclusive é trabalhar, como a senhora Presidente disse, durante o calendário festivo, para apresentar este relatório. Agora, esse esforço também tem que ser partilhado por todos. É óbvio que se com dificuldade de agenda de alguma das entidades ouvir, nós tivermos que prolongar um pouco os trabalhos, eu não sei quando é que retomaremos os trabalhos em janeiro, não sei se alguém já tem isso.
Não, isso calha ao fim de semana. Acho.
Isso calha ao fim de semana, portanto... 5 é segunda? 5 é segunda, portanto, temos o dia 6, que é uma terça, que eventualmente poderíamos já agendar então algumas audições para se tentar manter este calendário. Ou seja, a minha sugestão era que até ao dia 6, se de facto fosse todo e todo impossível ouvir estas entidades, até ao dia 6 inclusive é da parte da tarde, que é uma terça-feira, se possam fazer todas as audições para depois até ao final dessa semana nós podermos apresentar o relatório.
Muito bem, eu já percebi, eu passo já a palavra à Sra. Deputada Luísa Salgueiro e à Sra. Deputada Paula Santos. No entanto, esta primeira data cairia e em vez de ser até 19 seria até 6 de janeiro. Sra. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria aqui lembrar, e com toda a abertura de espírito, que este relatório cabia ao Partido Socialista. E o Partido Socialista não viu inconveniente em que o PS alterar as regras para o PSD fazer o relatório. Mas se a senhora deputada tiver problemas, nós fazemos o relatório. E alargamos os prazos e cumprimos o prazo final. Alargamos o tempo das audições, damos mais tempo para as audições e menos tempo para fazer o relatório. Faz-se o relatório mais... com um esforço maior de concentração do trabalho do relator. O que nós não temos é possibilidades de abrir 13 entidades no prazo que está proposto. Portanto, se a Sra. Deputada não vir inconveniente nisso, eu faço, ou algum dos meus colegas faz o relatório, ficamos com 3 ou 4 dias, se quiser, para fazer o relatório, fazemos um trabalho intensivo, mas temos que ter mais tempo para abrir as entidades. Isso parece-nos inevitável.
Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
A Sra. Presidente... pedi para intervir só para dizer o seguinte, eu creio que por mais que as audições são audições de facto objetivas, que tenham um tema concreto, sem sombra de dúvidas sobre isso, mas eu creio que todos nós temos experiências de audições aqui na Assembleia da República, não é? Ou seja, e mesmo audições que nós pensamos que possam ser mais curtas, eu creio que no mínimo 50 minutos, uma hora demoram sempre, pelo menos é a experiência que eu tenho, 10 minutos de intervenção inicial para a entidade apresentar o tema, 5 minutos ou vá mesmo que a gente reduza para cada grupo parlamentar poder colocar as questões, mais a resposta. Ou seja, isto não vai durar menos do que 50 minutos, uma hora, e se de facto se a condição dos trabalhos decorrer de uma forma rigorosa. Isto dá numa tarde, a começar às 2 da tarde, e se formos até às 7, dá 5 audições. Estão já propostas 13. O PS disse que ainda teria interesse, ou não, mas que poderia eventualmente ainda apresentar propostas. Por isso é que eu colocava, e de facto as duas semanas, mesmo já contando que não fazemos as audições na Comissão de Saúde, que utilizamos já um outro dia à tarde, a terça-feira à tarde, por exemplo, já, ou seja, não estamos a falar propriamente de uma coisa que seja, eu acho que é melhor marcar as coisas de facto realisticamente, que tenha em conta efetivamente aqueles que vão ser os períodos a utilizar e que permitam a realização deste trabalho, pronto, em condições. Não vale a pena estarmos a marcar audições de meia hora quando depois não vamos conseguir cumprir, e eu acho que ainda é mais desagradável para as entidades que nós convidamos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu agradecia, então, que a Sra. Deputada Carla Rodrigues me dissesse que querem reformular este prazo. Já não é o 6 de janeiro?
Sim, já alargamos para o dia 6 de janeiro as audiências, ficando com isso com 3 dias. Eu só em resposta à senhora deputada Luísa Salgueiro, dizer-lhe que o que se passou na reunião passada foi apenas uma sugestão nossa, que o grupo parlamentar do PS aceitou e bem. Portanto, eu penso que esse assunto está encerrado e que não deve ser trazido esse assunto para a discussão neste momento, porque senão temos que voltar ao princípio de quem é que faz o relatório. Portanto, se o PS se arrependeu da decisão que tomou a semana passada, portanto, tem que haver aqui um mínimo de segurança, um mínimo de confiança e até de lealdade parlamentar. Portanto, se vamos recolocar essa questão, voltamos à estaca zero. Há muitas formas de viabilizar ou inviabilizar este trabalho. Agora, eu penso que este trabalho é um trabalho que deve ser de todos e, portanto, se a semana passada o grupo parlamentar do PS nesta comissão assumiu aqui essa decisão, estar a questioná-la agora só pode ser porque se arrependeu, e se arrependeu tem que o dizer frontalmente, e nós obviamente não vamos violar, como dissemos, as regras desta comissão.
Senhora deputada, quanto à data para as audiências? Mas a senhora deputada, o que já se percebeu é que os outros grupos parlamentares consideram que o prazo é curto. Mesmo assim, o que eu lhe peço é que já alargou para 6, mas além de 6 e data tal, o que já se percebeu que o grupo parlamentar do PS e do PCP já falaram depois disso, é que continuam a considerar o prazo curto para as entidades a ouvir. A senhora deputada pode, na qualidade de relatora, se faz favor, dizer-me se está disponível para alargar este prazo e para podermos, de uma forma consensual, levar o trabalho até ao fim, ainda nem sequer começou, e pode, evidentemente, no decurso das audições, fazermos um acerto das datas também, porque é evidente que há situações imponderáveis que nós neste momento podemos não saber, não é? Desde logo a disponibilidade das entidades a ouvir. Portanto, se a senhora deputada pudesse ajudar nesta tarefa, de pelo menos marcarmos aqui uma data meramente indicativa, digamos assim, indicativa, visto que ainda não contactámos as entidades, pelo menos marcávamos...
Ainda não pude responder e eu, antes da senhora deputada falar, queria ter a oportunidade de responder.
Com certeza, senhora deputada. Eu só queria dizer que a senhora deputada...
Nós temos toda...
Não percebi se tinha mantido só o dia 6 ou não. Faz favor, senhora deputada Luísa Sá.
Senhora Presidente, eu queria responder à senhora deputada Carla Rodrigues, dizendo-lhe que não se trata de uma questão de falta de lealdade, trata-se de uma questão de... Como eu disse, eu usei a expressão abertura de espírito, é na possibilidade de reconsiderar para ajudar. Eu não estou aqui a tentar prejudicar o trabalho. A senhora deputada tem dificuldade em alargar. Nós não temos. Nós não temos dificuldade em alargar o prazo e em cortar o prazo para a elaboração do relatório. Não estou com isto a dizer que nos arrependemos. Não, nós achamos que faz sentido ser o PSD a fazer o relatório. Mas a minha intervenção foi no sentido da nossa bancada se disponibilizar para ajudar neste processo. A senhora deputada tem dificuldade em encurtar o prazo para elaboração do relatório. Nós não temos. E se isso ajudar, mas tem que cortar pelo menos até o dia 9. O que eu sugiro aqui é que o prazo para a apresentação das propostas, que é dos contributos, que é até ao dia 16, não é? Temos do dia 9 até ao dia 16. Também os outros grupos parlamentares fiquem com menos tempo. A senhora deputada entrega o relatório um pouco mais tarde e nós tínhamos menos tempo para apresentarmos os nossos contributos. Alargaria até ao dia 9. Entregaria o relatório um pouco mais tarde e mantinha-se a data de 16 de janeiro para a entrega dos contributos das outras bancadas. Ficávamos nós com menos tempo para análise e apresentação de contributos e seria possível dar mais tempo para a realização das audições, mantendo o mesmo tempo para a realização do relatório por parte do relator, que penso que será Sr. Deputado. O que não aceito é que da nossa intervenção venha dizer que houve um arrependimento e que nós queremos voltar atrás por falta de lealdade. O objetivo foi exatamente o contrário, tentar aqui trazer um contributo para que o trabalho se faça da melhor forma possível. Se o PSD precisar de ajuda, o PS assume só se o PSD entender que não está em condições de cumprir estes calendários.
Sra. Deputada Carla Rodrigues.
Senhora Presidente, passando este fé-de-ver, quanto às datas, é óbvio que, havendo disponibilidade também dos grupos parlamentares de encurtar aqui o prazo para a apresentação de contributos, que está neste momento numa semana, portanto, digamos assim, a data limite teria que ser mesmo dia 23 de janeiro, não é?
Isso.
Pronto. Até aí, obviamente que se entenderem, nós encurtarmos o prazo para os grupos parlamentares analisarem o relatório e apresentarem propostas, chegarmos a este prazo, porque depois tem que haver prazo para o relator ver as propostas e decidir incluí-las ou não. Portanto, se encurtarmos estes prazos todos, eu tenho aqui esta obrigação de cumprirmos, ou temos todos, de cumprirmos esta que foi a resolução da Assembleia da República, que tem uma data, portanto, o timing terá que ser esse. Agora, é óbvio que estamos na disponibilidade de encurtar aqui estes prazos e alargar as audições. Muito até bem. Esta semana de 9 de janeiro, alargá-la até à semana seguinte, eventualmente, encurtando aqui o prazo dos grupos parlamentares.
Eu agradeço, Sr. Deputado, o esforço que fez para... mas que me parece sinceramente mais realista, até porque são tantas as entidades que é melhor. Nós temos, portanto, neste momento fixada a data de 23 de janeiro para a apresentação e discussão do relatório. Temos a data de hoje para o prazo limite para a apresentação das propostas sobre entidades a ouvir e vamos marcar a primeira audiência para dia 10 ou querem para terça-feira que vem? Pode ser terça-feira? Da parte da tarde? Sra. Deputada Carla Rodrigues, Sra. Deputada Luísa Salgueiro? É se podemos marcar a primeira audiência para a questão da resolução da Assembleia sobre a natalidade para terça-feira que vem, à tarde. São audições, não são audiências. Pronto, então agradecia aos serviços que contactassem, vai por ordem. Ao Sr. Deputado, é que tivemos a discutir isto durante tanto tempo, foi tão difícil... Se por acaso vir algum inconveniente, faça. À tarde? Terça? Quando os seus deputados quiserem, querem 15, 16, 17? Terça? Não. Mas o senhor deputado está de turno e tem... Não há plenário, senhor deputado. Eu sei que tem outras coisas, eu sei. Preferem às 3, às 4, que era para... Marcavam já duas. Duas. Então começariam às 3.
Às 3?
3, 4, 3, 4 e meia, o seguinte, que é mais razoável. Marcávamos 3 para a tarde de terça-feira. Pode ser?
Então, 15, 16 e 30.
16 e 30 e...
18?
Não? Sim, 18. Pronto. Já nem abro isso. Então, toda a gente já ouviu, sabia que era hoje...
Não é uma ordem especial, não é? São
as que vieram. Não, é preciso no... É seguindo a ordem.
As que tiverem disponíveis.
Não há nenhuma ordem. Pronto. Então está fechado. Faz aqui as alterações. E vai segue-se a seguir. Exatamente, exato, exato. Bom, passamos agora ao ponto 4. Discussão e votação do parecer do projeto de lei 670/12. Do PSD, PS e CDS, que altera a composição do Conselho Nacional de ética para as ciências da vida. Quem usa da palavra? Faz favor, Sra. Deputada Sandra Pó.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Os grupos parlamentares do PS, PSD, CDS, PP tomaram a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei número 670, que altera a composição do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Esta iniciativa reúne os requisitos formais previstos no regimento da Assembleia da República e visa alterar a lei número 24/2009, de 29 de maio, no que refere à composição deste órgão, aumentando de 8 para 9 o número de personalidades de reconhecido mérito que são designadas por ordens profissionais e outras organizações. Com esta alteração, os proponentes pretendem dar representatividade à Ordem dos Farmacêuticos junto deste órgão, passando esta ordem profissional a designar um dos membros que irão integrar o Conselho, à semelhança do que acontece com outras ordens, nomeadamente os advogados, os biólogos, os enfermeiros. Os proponentes desta iniciativa invocam que o Conselho seria beneficiado com um contributo de personalidades ligadas às ciências farmacêuticas, dado que se trata de uma área onde se colocam as mais diversas questões éticas, e existe atualmente um consenso na sociedade portuguesa de que os farmacêuticos constituem uma das mais importantes profissões da saúde que interage com os cidadãos, seja ao nível da farmácia, comunitária ou hospitalar, ou ainda das análises clínicas. De salientar ainda que, para além das personalidades representativas de organizações profissionais, integram a composição do CNEV 6 pessoas de reconhecido mérito eleitas pela Assembleia da República e 5 de reconhecido mérito científico designadas pela resolução do Conselho de Ministros. O mandato dos membros atualmente em funções terminou no dia 30 de junho de 2014 e a presente iniciativa, ao propor a alteração da lei em vigor no sentido de incluir um novo membro na composição do CNEV, poderia envolver um aumento de despesas no Orçamento de Estado. E dado que o disposto no regimento da Assembleia da República impede a apresentação de iniciativas que envolvam no ano económico em curso o aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado previstas no Orçamento, este diploma a ser aprovado só poderá ter reflexos no Orçamento do próximo ano. Termino referindo que a iniciativa reúne os requisitos legais, regimentais e constitucionais para ser discutida e votada em plenário, reservando os grupos parlamentares as suas posições de voto para a discussão em reunião plenária. Obrigada.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Mais algum dos senhores deputados que quer usar a palavra? Não. Então, vamos votar. Ai, não, este não. Ai, vota, vota. Votamos os parceiros, considerandos e as conclusões, como sabem. Quem vota contra? Faz favor, faz favor. Então a votação ficou sem efeito.
Fica sem efeito para já, apenas pelo seguinte. Nós lemos com atenção o parceiro da Sra. Deputada e ouvimos a apresentação que aqui fez. O ponto 4 das conclusões, nomeadamente uma eventual violação da Lei de Travão, é um ponto que nos deixa a pensar, mas que nós consideramos que poderia ser devidamente esclarecido se assim aconteceria, caso isto venha a ser aprovado. Na realidade, o fundamento para esta alteração resulta de um consenso. Eu julgo que todos os grupos parlamentares receberam a ordem dos farmacêuticos e na generalidade, pelo menos essa é a informação que temos, anuíram quanto à importância do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida poder vir a integrar um representante da classe dos farmacêuticos. E, na realidade, portanto, o projeto que apresentamos visa precisamente dar cumprimento a essa necessidade. A Sra. Deputada levanta um ponto que é um ponto pertinente, que nós, com franqueza, não estamos ainda devidamente munidos de informação que nos permita aquilatar se de facto é assim, se de facto está aqui uma violação da Lei de Travão. E, portanto, se eventualmente tivermos que votar isto hoje, eu não sei com franqueza se não teremos que pedir depois. Julgo que seria. Está agendado para dia 5. sexta-feira. Eu julgo que, se a Sra. Presidente concordar com isso, se os grupos parlamentares também estiverem de acordo, eventualmente, imediatamente amanhã, no final do almoço, eventualmente uma reunião para já munidos, exatamente, votarmos este relatório.
Senhora Sra. Deputada, nós, apesar de estar agendado, nós temos tempo para aprovar o parecer antes. Faz favor.
Para a questão do ponto 4, esta questão vem referida na nota técnica que foi enviada pelos serviços da Assembleia da República.
Então, senhores, senhoras e senhores deputados, sempre que há, eu parece-me uma boa prática, se existir alguma dúvida e precisarmos de tempo para esclarecer essa dúvida, eu acho que temos nós a possibilidade de aprovar o parecer e o relatório amanhã, a seguir ao almoço, um bocadinho antes do plenário, só para esse efeito, reuníamos só para esse efeito. Portanto, agradecia só ao grupo parlamentar do PSD que estivesse então nessa altura em condições,
Sr. Presidente,
de o votar.
Só apenas para ficar claro que não está em causa o relatório nem a nota técnica.
Sim, eu percebi,
técnica.
Eu percebi. Faz favor, Sra. Deputada Teresa Caeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Concordo absolutamente com a fundamentação e com o procedimento. A questão que eu colocava prende-se precisamente com o Conselho Nacional de Ética para as Ciências de Vida e a respectiva audição. A Senhora Presidente tem alguma ideia de quando é que irá ocorrer
Eu comecei a
reunião, como nós sabemos, peço
pois,
desculpa.
Pois, tem toda a razão, mas eu comecei a reunião com esse, quando foi na questão das informações, discutimos esse assunto, não faz mal. O que ficou decidido é o seguinte, continua agendada a eleição para dia 5. Pelo menos informação a nível oficial não tenho que não vá ser. Também, sem ser, dia 5 é depois é na sexta-feira, depois da manhã, e aí não teríamos tempo para, e o problema e o impedimento de alguns candidatos, manter-se-ia. Ora bem, não tendo eu mais informações, e a partir dos dados que disponho, posso pensar que essa situação vá ser alterada, visto que... Já ouvi que se pode alterar a data da eleição dos membros da Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que já teve agendada, já foi reagendada, portanto, eu penso que vai ser alterada. Mas isto é a partir de dados que disponho, não é nenhuma informação.
A eleição tem que ser precedida da audição.
Tem que ser, quer dizer, deve ser, não é? Tem, deve ser, pronto. Se mantiver, não temos tempo para isso. Se for alterada, voltaremos a discutir o assunto na próxima reunião, porque, além de ser alterada a data, os grupos parlamentares têm que alterar a lista proposta. Pronto. Portanto, tudo isso, e atendendo a que somos um órgão com muitas vontades, eu acho que não é um processo rápido. Eu acho que seria mais prudente voltarmos a falar do assunto na próxima reunião. Se, entretanto, não houver outra informação. Bom, senhoras e senhores deputados, então vamos adiar a votação do parecer do projeto de lei para amanhã às 14h30 e eu quero informar os senhores deputados que vou convocar uma reunião só para esse efeito. Portanto, às 14h30 reunimos para a discussão e votação do parecer e nada mais. Passamos então ao ponto 5. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo PCP, que solicita a audição do Conselho de Administração do Hospital Amadora Sintra e de uma delegação em representação dos médicos demissionários. Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, cumprimento os senhores deputados. Na semana passada, 16 médicos do serviço de urgência, chefes do serviço de urgência do Hospital Amadora Sintra demitiram-se alegando que o Conselho de Administração lhes havia dado orientação para um aumento do horário de trabalho. Previam uma disponibilidade, dizia nessa nota interna, que previa uma disponibilização dos médicos de medicina interna, portanto, os médicos que asseguram o serviço de urgência, desde as 8 da manhã, teriam que estar nesse serviço, e impedindo assim que estivessem nos serviços de enfermaria a fazerem o acompanhamento dos médicos. Esta, é importante dizer que esta não é uma situação nova. Já em janeiro deste mesmo ano, também os chefes de serviço de urgência deste mesmo hospital ameaçaram demitir-se, alegando exatamente as mesmas condições de trabalho e também a falta de profissionais, nomeadamente de médicos, que estava a pôr em causa a prestação de qualidade de serviço naquela unidade hospitalar. E atendendo a esta recorrência e a um problema que parece persistir e não se resolver, entendo o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português que a Comissão de Saúde não se pode demitir de conhecer, de perceber quais são as causas reais que estão a acontecer aqui no Hospital Amadora Sintra. E nesse sentido, propomos que sejam ouvidos quer o Conselho de Administração do Hospital, quer uma delegação. Não estamos a pedir que sejam ouvidos os 16 médicos demissionários, mas que sim, que sejam entre os médicos eleita uma delegação e que essa delegação venha aqui à Assembleia da República, a esta comissão, prestar todos os esclarecimentos. Acreditamos que será importante, de facto, conhecer as causas, conhecer a raiz deste problema e, no tocante ao Conselho de Administração, quais as medidas que estão a ser tomadas no sentido da resolução deste problema. Estamos a falar de um hospital que tem a prestação de cuidados de saúde a uma população imensa e que as situações são, como há bocadinho disse, recorrentes e que precisamos, de facto, de conhecer para não deixarmos passar em claro estas situações.
Obrigada, Senhora Deputada. Qual dos senhores deputados quer usar a palavra sobre o requerimento PCP? Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Senhora Presidente, atendendo a que estamos já um pouco atrasados relativamente ao horário marcado para a audição, nós seríamos muito sucintos dizer que concordamos com os argumentos apresentados e votaremos a favor do requerimento.
Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra? Faça, deixa eu ver o Sr. Deputada Carla Rodrigues.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Em relação ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, que é de 27 de novembro. Entretanto, houve evoluções neste assunto, como devem saber. E já foi o assunto discutido e já foram encontradas soluções. E a informação que nós temos é que no dia 1 de dezembro, portanto, segunda-feira, todas essas chefias entregaram um documento assinado ao Conselho de Administração, que entre outros aspectos referem que os abaixo assinados vêm por este meio confirmar oficialmente a sua disponibilidade para reassumir as funções de chefia e subchefia de que anteriormente se haviam excusado. E temos também informações de que todas as chefias já reassumiram as suas funções em plenitude, inclusive antes deste comunicado, já na sexta-feira anterior, tinham assumido integralmente as suas funções. Portanto, o que eventualmente se passou está solucionado, não há problema nenhum no hospital, todas as chefias reocuparam as suas funções. Se eventualmente o Grupo Parlamentar do PCP continuar com dúvidas em relação àquilo que se passou, poderá sempre usar de outros expedientes que tenha ao seu alcance, como fazer uma pergunta ao Governo, um requerimento à administração do hospital, mas o que é certo é que a situação está solucionada e nós não vemos qualquer utilidade em estarmos aqui a promover uma audição quando houve uma reunião, houve consenso e encontraram soluções, e é isso que nós saudamos, foi a capacidade de todos, neste caso das FIAs, dos médicos, da administração hospitalar, terem conversado e encontrado uma solução para o problema. Portanto, quanto a nós, o problema está solucionado, não vemos qualquer viabilidade neste requerimento do Partido Comunista Português.
Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra? Faz favor, Sr. Deputado Paulo Almeida.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu realmente fico, o CDS fica bastante satisfeito pelo facto de, afinal de contas, já não existir qualquer questão relacionada, da nossa perspectiva, com este hospital do Amadora Sintra, não é? Salienta só que, como vem sendo hábito, não queríamos estar a apontar qualquer crítica ou, em verdade, por um qualquer populismo ou tentar criticar qualquer forma de populismo que aproveitasse toda e qualquer minudência para exacerbar e são formas de populismo que amam tanto às vezes as desgraças que as multiplicam. No entanto, da nossa parte, vemos que realmente não existe já qualquer necessidade para ouvir aqui em audição os demissionários, que afinal de contas não estão. Lamenta-se a situação, como é óbvio, mas felizmente que se encontra sanada e documentada, porque tem sido o hábito, é preciso documentar as coisas por escrito para que alguém acredite que não há problema algum. Muito obrigado.
Obrigada. Faz favor, Sra. Deputada. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós estamos já habituados que para o PSD nenhuma audiência é útil, nenhuma audiência é importante. E, portanto, a questão que nós aqui gostaríamos de esclarecer é que os problemas e tivemos o cuidado de o dizer, não são novos, Sra. Deputada Carla Rodrigues. Os problemas no Amadora Sintra não são de agora e estes problemas arrastam-se há vários tempos. Quanto ao calendário e às decisões dos grupos parlamentares, essa, como deve calcular, compete ao Partido Comunista Português e não ao PSD fazer qualquer cedência. Relativamente àquilo que o Sr. Deputado do CDS-PP referiu, não se trata de uma questão de demagogia nem de populismo, trata-se de uma questão de cabal esclarecimento das situações. A razão pela qual, sistematicamente, no Hospital Amadora Sintra, estas situações acontecem. E, portanto, se a Comissão de Saúde opta por não ouvir, não esclarecer, isso, de facto, compete ou fica na responsabilidade do PSD e do CDS-PP. Quanto a nós, consideramos que continuaria a existir, a haver necessidade de perceber as razões pelas quais estas situações acontecem.
Obrigada, Sra. Deputada. Vamos então agora passar à votação do requerimento. Quem vota contra? O CDS vota como? Contra ou for? Quem vota contra? Quem vota a favor? Quem se abstém? O requerimento foi reprovado, foi rejeitado, com os votos contra do PSD e CDS, com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares aqui presentes, estando ausentes o Bloco de Esquerda e o PEV. Senhoras e senhores deputados, eu ia chamar os autores do relatório Um Futuro para a Saúde, que infelizmente já estão à nossa espera há bastante tempo, sendo pessoas tão ocupadas. Sinto-me um pouco penalizada por isso, mas estão, só se foram embora, Sra. Deputada, não me digam que desistiram. Eu sei que são pessoas muito ocupadas, mas se por acaso desistiram era grave, seria grave. Sim, mas vieram antes. Pois, mas eu estava a tentar apressar.